E Luciano Borges, desde São Paulo, conta de Neymar na disputa do melhor jogador do mundo com Cristiano Ronaldo e Messi. E na Libertadores da América, o Grêmio é o único time brasileiro na semifinal.
A FIFA informou quem são os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Adivinha? Messi, Cristiano Ronaldo e ele, Neymar. Voltou à lista dos três melhores. O anúncio do melhor do planeta vai acontecer no dia 23 de outubro em Londres, né? É um prêmio chamado The Best. E aí tá lá nosso amigo Neymar, que ainda sonha em ser o melhor do mundo. Ainda vai demorar um pouquinho, viu? Na lista anterior, que tinha 24 atletas para divulgar quais eram os três finalistas, além do Neymar, ainda tinha o lateral Marcelo, que é da equipe do Real Madrid, da seleção brasileira. Aliás, Marcelo foi cortado da seleção brasileira para os próximos jogos, dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias por causa de contusão. Assim como o técnico Tite ficou fora também da lista dos melhores, os três finalistas, o melhor técnico do ano. Ele perdeu a vaguinha e quem vai disputar é o Zinedine Zidane, o Antônio Conte e o Maximiliano Allegri, título de melhor treinador do ano. E pela primeira vez em 3 anos, não tem um brasileiro na disputa do prêmio Puskas de gol mais bonito do ano. Dessa vez não teve ninguém. Nós tivemos durante 3 anos uma vez o Neymar, depois o Wendel e no ano passado o jogador que hoje está no Atlético Mineiro, jogava na época no Corinthians, que é o Marlone. Mas tem o Neymar lá por fora. Acho que não vai dar nada, mas em todo caso está lá na briga. Falando de início já de futebol, para lembrar todo mundo que na Copa Libertadores da América só sobrou um time brasileiro, só apenas um. A equipe do Grêmio Porto Alegrense, que eliminou o Botafogo do Rio depois de 2 confrontos. Primeiro jogo 0-0 no Rio de Janeiro. Segundo jogo nessa última quarta-feira, o Grêmio venceu por 1-0, gol do paraguaio Barrios de cabeça. E com isso, o Botafogo passou para a semifinal da Libertadores da América. O outro time brasileiro que estava na disputa das quartas de final para tentar uma vaguinha, até para enfrentar o próprio Grêmio, era o Santos. Era porque depois de fazer um bom resultado no Equador contra o Barcelona, empatando em 1-1, o time do Santos voltou a jogar no seu estádio, na Vila Belmiro, em Santos, e perdeu para o Barcelona do Equador por 1-0 e foi eliminado. O Santos, que agora só restou mesmo no Campeonato Brasileiro para tentar aí brigar por uma vaga na Libertadores da América ou então um milagre aí que tire o Corinthians do título. Mas Campeonato Brasileiro eu já falo já já. Do outro lado da chave, o time do Lanús da Argentina virou em cima da equipe do San Lorenzo por 2-0, ganhou os dois jogos, foram 2-0. 2-0 em casa para o São Lourenço, 2-0 em casa para o Lanús, o jogo foi para os pênaltis, 4-3 para a equipe do Lanús, e o time do Papa ficou de fora, do Papa Francisco, que é o São Lourenço, e o Lanús virou um dos semifinalistas. O outro semifinalista também é argentino, é o River Plate, e operou ou um milagre ou alguma coisa muito estranha. Porque o primeiro jogo contra o time da Bolívia, o time boliviano Jorge Wilstermann, que tem 3 brasileiros na equipe, inclusive o zagueiro Alex Silva, O time do Jorge Wilstermann saiu na frente vencendo o River Plate por 3-0. Uma diferença de 3 gols, teria que perder por 4 lá na Argentina. Todo mundo imaginou que Jorge Wilstermann está classificado. Aí o River Plate vai lá e faz 8-0. 8-0 no Jorge Wilstermann. Vai ter muita cobrança no Jorge Wilstermann para saber como é que conseguiu tomar 8 gols do time do River Plate. Com isso, as semifinais ficaram definidas. De um lado, 2 times argentinos, o Lanús contra o River Plate. Do outro lado, o Grêmio, daqui do Brasil, contra o Barcelona do Equador. Serão esses os semifinais da Libertadores da América. Só sobrando aí o Grêmio, que é dirigido pelo técnico Renato Gaúcho, que já foi campeão da Libertadores como jogador, agora quer seu primeiro título como treinador. No outro torneio sul-americano, nós também tivemos jogos no meio de semana, pelas oitavas de final, jogos de volta decisivos. Os times brasileiros foram melhor, né? Nós temos 3 times brasileiros classificados. Temos o Sport Recife, que venceu uma disputa contra a Ponte Preta, jogou em casa na quarta passada, meteu 3-1. Nessa quarta dessa semana, jogando em Campinas, a Ponte Preta devolveu a vitória, 1-0. Mas não fez diferença de pelo menos 2 gols. Com isso, a Ponte Preta não se classificou e o Sport Recife, do técnico Vanderlei Luxemburgo, passou à frente e vai disputar as quartas de final contra contra o Júnior de Barranquilha, equipe boa, inclusive. O time do Fluminense eliminou a LDU num jogo fantástico, porque no jogo de ida, o Fluminense no Rio de Janeiro ganhou da LDU do Equador por 1-0. O jogo de volta, a LDU vencia por 2-0 até os 44 minutos do segundo tempo. Esse resultado classificava a Liga Deportiva Universitária. Aí o Fluminense arrumou um gol aos 44 do segundo tempo, 2-1, Fluminense passou, está classificado e vai disputar as quartas de final com seu grande rival no Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Flamengo que no jogo de ida contra Chapecoense, lá em Chapecó, empatou em 0-0. Depois, jogando no Ninho do Urubu, no seu estádio, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, meteu uma goleada, 4-0, eliminou a Chapecoense. E com isso, nós vamos ter nas quartas de final do lado de lá, da Sul-Americana, um ótimo confronto carioca, o famoso e histórico Fla-Flu. É isso que vai ser e vai ser bem legal. Vamos ver agora o Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro é o seguinte, o Corinthians continua líder. Tem 53 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, que é o Grêmio, 12 a mais, né, do que o Santos, que é o terceiro colocado, com 41 pontos. 13 pontos a mais que o quarto colocado, que é o Palmeiras, 40 pontos. Depois vem o Flamengo em quinto com 38, o Cruzeiro em sexto com 37 pontos. Mesma pontuação do Botafogo, que é o sétimo colocado. O Atlético Paranaense vem em oitavo com 34 pontos. O Vasco da Gama é o nono com 31. O Atlético Mineiro é o décimo com 31 também. E o Fluminense também com 31, é o décimo primeiro colocado. A partir daqui para baixo, todo mundo pode cair ou não para a segunda divisão. 12º Sport tem 29 pontos, mesma pontuação do Avaí, que é o 13º. A Chapecoense é a 14ª colocada com 28 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que tem 28 pontos em 15º. Em 16º, temos o Bahia com 27 pontos. Mas o Bahia tem 27 pontos, está fora da zona de rebaixamento pelo critério de vitórias, porque ele tem o São Paulo em 17º com 27 pontos, Coritiba em 18º com 27 pontos e o Vitória em 19º com 26 pontos. Lá embaixo, o Atlético Goianiense, que estava muito pior, já começou a vencer, tem 22 pontos. Ou seja, qualquer time, tirando o Atlético Goianiense, qualquer time que já está na zona de rebaixamento, São Paulo, Coritiba ou Vitória, pode ainda nessa rodada, com uma vitória, puxar um ou dois times para o bloco do rebaixamento. Hoje a grande disputa está aqui na turma lá de baixo, para ver quem é que vai garantir aí que não vai cair. É difícil, viu? Na rodada, para você ter uma ideia, na rodada passada, que começou no sábado, a Ponte Preta perdeu em casa pelo Atlético Goianiense, que é o Lanterna, por 3-1. O Botafogo no Rio venceu o Santos por 2-0. O Avaí, que também está numa situação perigosa, empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. O Vitória, que também está ali junto com o São Paulo, o Vitória foi derrotado em casa pelo São Paulo por 2-1. O Grêmio venceu a Chapecoense, perdeu, aliás, para a Chapecoense em casa por 1-0. O Flamengo venceu o Sport por 2-0. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0. Atlético Paranaense derrotou o Fluminense por 3-1. O Cruzeiro bateu o Bahia por 1-0. E o Palmeiras saiu vencedor no confronto contra o Coritiba no Pacaembu na segunda-feira por 1-0. Desses jogos, o que chama mais atenção é o jogo do Corinthians, líder isolado, como já disse, com 10 pontos acima do segundo colocado. Mas o Corinthians venceu o Vasco por 1-0 com um gol de mão, feito pelo atacante Jô. A bola foi cruzada, desviou num zagueiro, o Jô voou para dentro do gol para tentar cabecear a bola e completar a trajetória da bola, mandando ela para o gol. Ele acabou batendo no braço direito dele, mas bateu muito no braço. Nenhum juiz anotou e com isso foi uma reclamação, só um bate-boca danado, e a coisa não ficou legal, mas melhorou depois que a CBF resolveu tomar uma atitude para criar um clima, né? Dizer que estão trabalhando. E aí o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, um dirigente que não sai do Brasil, porque se sair vai ser preso, então ele fica em casa, não sai mais do Brasil para evitar o risco de ser preso. O Marco Polo Del Nero resolveu, então, a obrigar a Confederação Brasileira, o seu departamento de arbitragem, a comissão de arbitragem, a acelerar e instalar o árbitro de vídeo, ou seja, os recursos todos de televisão numa cabine com uma equipe de árbitros lá em cima, na cabine dos estádios, e todo lance, lances de impedimento, lances que a bola entrou ou não entrou, algum cartão vermelho mal dado, isso tudo pode ser revisto e na medida que se revê, se deu certo, eles avisam, o juiz volta atrás. Né? Só que isso requer treino, isso requer equipamento, isso requer um acerto com emissoras de televisão e o prazo, o projeto da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, era para 2019 e de repente o homem pediu para a próxima rodada. Não deu para fazer nessa próxima rodada, não teve jeito, não adianta, mas... É, a ideia é que em, no máximo, duas ou três rodadas comece a ter esse tipo de esse recurso, que é um recurso que já é usado em alguns países, como Itália, França, Portugal, Alemanha, mas que no Brasil ainda estava sendo implantado muito devagarzinho. Aí o homem bateu, deu pressa porque o presidente do Vasco da Gama deu uma bronca nele, daquelas danadas, e aí o homem teve que correr atrás do prejuízo e já pediu para instalar, vamos ver o que é que vai dar. Por conta disso. E um detalhe, um dilema pessoal do atacante Jô do Corinthians. Atacante Jô que atuou na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Jogou um pouquinho só, mas estava lá. O Jô, no início do ano, numa partida contra o São Paulo, ele ia levando um cartão amarelo do juiz, porque numa bola lançada na entrada da área do São Paulo, ele chegou atrás do zagueiro Rodrigo Caio e os dois chegaram muito perto do goleiro do São Paulo, que correu para segurar a bola e se antecipar. O goleiro se antecipou, pegou a bola e no fim o Caio, a chuteira do pé direito do Caio, acabou acertando um pisão na perna do goleiro. O goleiro ficou reclamando. O juiz de longe achou que quem tinha feito isso era, foi o Jô. Deu cartão amarelo para o Jô. O Jô ia ficar fora do segundo jogo, o jogo de volta, era uma semifinal do Campeonato Paulista desse ano. Mas aí o Rodrigo Caio, mostrando muita ética e honestidade, foi até o juiz e disse, não, não foi ele, fui eu que pisei, ele não merece cartão, não foi nada. O juiz então voltou atrás, apontou, dizendo, olha, o cara aqui que ajudou. E o Jô saiu de campo, elogiando o Rodrigo Caio pela ética, dizendo que o futebol tinha que melhorar assim mesmo e tal. Só que o Jô fez um gol de mão e não falou nada que ele tinha metido a mão na bola. Fez que não era com ele e, ó, se mandou. Ficou mal para ele, ele teve que dar entrevista coletiva, explicar que ele achava que não tinha colocado a mão na bola, aquela coisa toda, mas entrou numa questão ética. E o curioso é que na rodada do Brasileiro, agora, desse final de semana, nesse domingo aqui em São Paulo, nós vamos ter o clássico São Paulo e Corinthians. Rodrigo Caio, de um lado, e o próprio Jô, do outro. O São Paulo do Rodrigo Caio não pode perder mais por nada nesse mundo, senão corre o risco de ficar caindo para a segunda divisão, porque ele já é o penúltimo colocado. O Corinthians precisa ganhar, porque mais uma ou duas vitórias, ele praticamente já fala, ó, já sou campeão desse ano, depois que o Corinthians, inclusive, foi eliminado da Sul-Americana, esqueci de dizer, o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana pela equipe do Racing, e desde que começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu duas vitórias e três derrotas, ele venceu o Vasco e a Chapecoense, mas perdeu três partidas, não está bem, e o Corinthians precisa ganhar para se firmar. Então temos um grande clássico que vai ser disputado numa hora de assar frango, que é às 11 horas da manhã de domingo, e vai ser um jogo quente. Então nós temos, nessa próxima rodada, neste sábado ainda, aqui no Brasil, tivemos Flamengo e Avaí e Santos e Atlético Paranaense. Nesse domingo nós vamos ter São Paulo e Corinthians, o Atlético Goianiense enfrentando o Cruzeiro, Chapecoense e Ponte Preta vão jogar em Chapecó, jogo de vida ou morte para os dois times, Coritiba e Botafogo vão se enfrentar em Coritiba, o Fluminense vai receber o Palmeiras no Maracanã, Atlético Mineiro encara o Vitória jogando em sua casa, em Minas, o Bahia vai enfrentar o Grêmio também jogando em casa. E na segunda-feira temos o último jogo que fecha a rodada, que é o Sport Recife contra o Vasco. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Volto ainda nessa semana aqui com mais notícias do esporte pelo Brasil. Luciano Borges para a SBS.